A gente falou tanto com ela na pandemia e hoje, olha que bom como a gente avançou na ciência, nas vacinas, na saúde. A gente está recebendo no estúdio a doutora Cristina Bonorino, que é coordenadora do Laboratório de Imunoterapia da Universidade Federal. Eu estava pensando, porque a gente falou tanto, acho que eu já sabia de cor antes, imunologista, eu sabia o seu crédito, né, todo de cor.
Agora, bióloga, imunologista.
É, uma vez eu chamei ela, eu disse, médica, ela não quer ir médica, não.
Não, médica não.
E o doutor César Paz, que é empreendedor, é, pai da Greta, como eu brinco, né, e que é verdade, é, engenheiro e mestre em design estratégico, estão lançando o livro Perplexidades de um Ano Sem Fim. Sejam bem-vindos à Rádio Gaúcha,
obrigado.
Ao nosso estúdio.
Muito
que
obrigada.
Alegria recebê-los aqui, tudo bem?
Não, a gente está muito feliz de estar aqui, obrigado por nos trazer. A gente está muito contente de... Na verdade, a nossa interação, né, César, começou antes da pandemia.
É,
quando o César foi montar um evento, que era para ser tipo um Fronteiras do Pensamento misturado com um S by South by Southwest, né? Que tu ia fazer, conta aí.
E aí nos encontramos, né, para fazer curadoria desse evento. E aí hoje estamos lançando o livro, né? Que coisa.
Não, e foi muito engraçado, porque ele disse para mim, não, mas até outubro, quando eu vou fazer o evento, já terminou isso, né? Eu falei, acho que não.
Acho que não.
E a Cristina e o César, que estão lançando esse livro, Perplexidades de um Ano Sem Fim, junto com o Gustavo Borba e o Jorge Aldir, né?
Isso.
Então são dois dos autores do livro que estão aqui com a gente. Vai ser lançado hoje, às 18h, no Ecocis, o Espaço Unicinos, que fica na Avenida Nilo Peçanha, 1500. Cristina e César, queria perguntar para vocês, começar perguntando, o que vocês estão abordando nesse livro, que reflete sobre a pós-pandemia, né? Mas no sentido de quais são os novos debates, as novas perguntas, as novas inquietações, né, que a pandemia trouxe e que o livro, de alguma forma, pretende discutir e responder.
Pois é, Germano, eu acho que o livro, o título, ele traz um pouco essa ideia, né? Porque a gente está falando enfim, dessa visão da perplexidade em cima de um... no momento de catástrofe que nós vivemos, né? E que, lógico, ninguém passou essa catástrofe, né? Que não é só de saúde, né? Ela é econômica, ela é social, ela é, enfim, em diferentes dimensões, né? Ninguém passou sem poder refletir sobre isso, né? E certamente mudar os seus hábitos, seus conceitos, mas quando a gente fala de perplexidades de um ano sem fim, é porque não se esgota em si, né? No final da pandemia ou no final da crise de saúde, né? Ele se estende por muito tempo, seja em função das sequelas que ela deixou, né? E aí em diferentes dimensões, e seja por, enfim, por experiências que todos nós vivemos e que nunca imaginamos viver, né? Então essa ideia de perplexidade de um ano sem fim é uma perplexidade que ela não termina, né? Ela se desdobra agora em todos os efeitos que essa pandemia veio a causar na vida da gente e em qualquer dimensão que a gente possa pensar. Então o texto, na verdade os textos, que é um consolidado de vários textos, são 20 textos, né, que tentam de alguma forma olhar para frente, então olhar para o futuro a partir de uma visão que é uma visão, eu acho que na sua essência é uma visão otimista, né, da possibilidade de construir um mundo possível, mais diverso, mais inclusivo, mais sustentável, mas ao mesmo tempo que é um mundo possível, a gente sabe que ele é improvável, né?
Eu ia perguntar, vocês estão mais otimistas ou
eu
menos?
Eu acho que isso é a, digamos assim, o grande link, né, entre esses quatro autores, que são de áreas diferentes, né? O Gustavo é um cara da educação, o Aldir da inovação, o César tem toda a parte dele empresarial, toda a parte de comunicação que ele faz. E no meu caso, com a ciência da saúde, né? Então, assim, todos nós vimos mais ou menos as nossas áreas meio que desmoronando ao nosso redor, né? E, de repente, pensando sobre isso, né? Foi daí que surgiu o livro, trazer primeiro, assim, né? Dizer, olha, isso é um absurdo o que está acontecendo. A perplexidade vem disso, né? Em que eu dizia num dos textos isso. Esse mundo que eu vivo não é o mundo que eu tô. O mundo que eu vivo é a gente tá fazendo vacina. O mundo que eu tô... as pessoas estão questionando a vacina, que é uma coisa que a gente nunca imaginou. Essa foi uma perplexidade, né? E o legal do livro é isso, é que a gente reflete, mas aponta caminhos, né? O que a gente não pode deixar de fazer? O que a gente não pode esquecer? O que a gente não pode esquecer de aprender, que a gente aprendeu com a pandemia?
E alguns exemplos que tu darias, assim, Cristina, e tu também, César, sobre esses exemplos?
Por exemplo, né, como eu estava falando, quando começou a pandemia, né, eu conto essa história assim, que os cientistas, os imunologistas principalmente, viram que era um coronavírus, deu um alívio na gente, porque coronavírus é um negócio que a gente conhece. Coronavírus tem vários. Uhum. Já tinha vacina para SARS, para MERS, só que nunca chegou no fase 3. Porque não, o pessoal achou que não precisava, as empresas não quiseram investir. Então, eu explicava isso, né? É questão de investimento. Agora, de repente, vão investir. Então, investiram pesado, centenas de milhões de doses para fazer um fase 3. E a gente achou, tá, esse vai ser o desafio agora, vai ser produzir, né? A vacina e distribuir. Não, o desafio era as pessoas aceitarem que essa era a saída da crise que a gente estava, né?
Uhum. É, eu acho que tem outro exemplo interessante. Quando a gente fala na perspectiva da crise na educação, por exemplo, né? A gente fala muito mais da crise sanitária, mas o impacto na educação que esses dois anos...
É brutal.
De realmente é de proporções avassaladoras, né? E aí, quando a gente começou a discutir, eu acho que tem uns 4 ou 5 textos do livro que falam especificamente da questão da educação, ou da crise na educação, ou da urgência da educação. Eu acho que ali começa um debate muito interessante que, logo depois da pandemia, e hoje a gente está vivendo essa realidade aqui no nosso contexto, né? A gente vê um pacto pela educação sendo criado, né? E vocês divulgaram isso nos veículos da RBS com muita força. A gente vê projetos como Cidade Educadora, que está acontecendo dentro de Porto Alegre. Então, são desdobramentos dessa percepção da urgência da educação, né? E esse é um assunto, por exemplo, que ele é abordado talvez aí em 4 ou 5 textos, que a gente coloca sempre olhando para o futuro, né? Sempre, eu acho que o que nos alinha, né, na verdade, como autores no livro, é essa visão de futuros dentro de uma perspectiva de desenvolvimento sustentável, inclusivo, diverso, né?
Mas que passa por educar a população, né? A gente sente muito isso, que faltou, e foi por isso que foi legal essa interação entre jornalismo e ciência que teve durante a pandemia, para levar a informação correta para as pessoas.
Sem dúvida.
E gerar no dia a dia delas essa capacidade que elas têm, né? Que elas entendam que elas podem adquirir a informação correta, se instrumentar e escolher de maneira consciente, né? E eu acho que a educação tem que ser isso na nossa vida, né? Nos instrumentar para isso.
Deixa eu aproveitar e perguntar, professora, voltando lá, né? Porque a gente, como a gente não tem distanciamento histórico ainda, a gente está vivendo e está se reerguendo e se recuperando, dá um passo para frente, depois 2 para trás. O que que a senhora tem de lembrança lá do começo da pandemia, né? A senhora falou aqui, né? Quando é um SARS, vem nessa direção. Porque o mundo parou, né? Uhum. Quem imaginaria? Me lembro quando a gente noticiou aqui na rádio, estávamos no meio do carnaval, que é um período em que o pessoal nem está tão ligado nas notícias, e a Giane Guerra entrou aqui no estúdio, estava fazendo um programa de manhã, ela falou, olha, as bolsas começaram a cair 10, 12%, mas parece que está parando tudo lá na Ásia. Não, como? Imagina que vai parar tudo. E parou tudo. O que que a senhora lembra, assim, daquele momento agudo?
Eu acho isso. Eu acho que a gente viu antes, porque a gente acompanha, né? Eu trabalho com vírus respiratório há, né, sei lá, 15 anos, 20 anos. Então, assim, a gente sempre está ligado no que está acontecendo. Que nem agora a gente olha a monkeypox, né? E diz, não, isso aqui é sob controle, é diferente, né? No caso do coronavírus novo, ninguém sabia, por enquanto ainda, que era um coronavírus. Só se sabia, assim, tem gente morrendo, é um vírus respiratório. Então, assim, era aquela coisa assim, se isso sair da China... Me lembro que eu escrevi uma coluna que era assim, ó. Se a China conseguir conter, sensacional. Porque se não conseguir conter... E as pessoas não acreditavam nisso, né? Uhum. Que podia se espalhar do jeito que se espalhou. Mas a gente que tá nessa rede, né? Eu me lembro que o Barney Graham, que foi o cara que desenhou a vacina da Moderna, que é um super inspirador da gente, assim, ele, né, ele já tinha dito, ó, isso aqui tem que ficar de olho, né?
É incrível como, né, como essa, quer dizer, inexorável, né? O desenvolvimento da pandemia, principalmente para os pesquisadores, né? E para a ciência, de uma forma geral. E nada foi mais atacado do que a ciência, né?
Muito.
Isso é outra coisa que aparece nos nossos textos também, de alguma forma, né? Pô, nunca se negou tanto a ciência, nunca se discutiu tanto, né? Sobre a visão, né, do pesquisador, que a Cristina gosta muito de dizer isso. Pesquisador não acha, né? Pesquisador testa, né? Pesquisador...
A gente testa, não tem como.
E durante esse processo todo foi uma das coisas que eu acho que nos deixou mais perplexos, talvez, né? A negação de tudo isso.
E eu queria aproveitar para perguntar, Cristina, como imunologista, acho que tem uma noção, pelo menos... Justamente, acho que o César tocou num ponto fundamental. Nunca imaginei que a gente fosse chegar num momento que tem uma pandemia, já não imaginava a pandemia, e aí quando sai a vacina, tem gente que não quer a vacina. Uma coisa maluca. E tem algo que eu acho que a gente, sem dúvida, precisa aprender, a comunidade científica também, né? Que é como a gente não passa por isso de novo, né? Que te parece, Cristina? Um evento desses pode acontecer de novo ou vai acontecer de novo e é só uma questão de tempo? Em algum momento isso vai voltar.
Então, essa é uma pergunta super boa, PG, porque se a gente pegar o gancho da Kelly e dizer assim, ó, da perspectiva histórica, todas as vezes que teve epidemia, pandemia, teve esse tipo de reação. Não é assim, os cientistas estão inventando, querem fazer a gente de cobaia, né? De negar, de ter pessoas que negam, né? E tem uma crônica que eu falei, antigamente isso era só engraçado, né? Ficava numa proporção, assim, de grupos de pessoas,
e
né?
Folclórico.
Mas, em geral, os governos, né, trabalhavam em emergências e trabalhavam
políticas
com isso.
Públicas e...
Políticas públicas imediatas, né? De resposta. Às vezes demorava um pouco, mas a coisa ia, né? Aqui, dessa vez, foi acontecer uma coisa curiosa, eu acho, mundialmente, que várias dessas pessoas que estavam negando eram líderes de países, né? Então, ali paralisou grande parte da reação. Aqui no Brasil foi assim. Então, enquanto começaram a vacinar loucamente em alguns lugares aqui, estava se dizendo, não sei se a gente vai comprar vacina ou não. Então, isso aí foi um problema seríssimo que ocorreu não só aqui, mas em vários lugares. Fora que aconteceu mesmo nos países que estão vacinando até hoje, né? E eu sempre digo isso, quando tem um grupo forte que tem uma campanha anti-ciência, não é a teu tio que mandou uma dúvida no WhatsApp, entendeu? Isso aí é uma organização poderosa, com dinheiro, né? Que tem interesses políticos e econômicos em provocar as dúvidas e o caos entre as pessoas. Então, pode ter certeza que tem alguém ganhando com isso, né? Ah. Não é uma coisa assim, tipo, é uma dúvida familiar.
Despretensiosa.
Não é.
Mas a possibilidade de uma pandemia de novo, Cristina, não. Te parece isso algo possível? Porque a gente lembra a coisa do morcego lá na China e tal. Isso, a gente está se preparando para isso não ocorrer ou não?
Eu acho que não. Eu acho que a gente não está se preparando. Eu acho que a possibilidade existe sim, né? O monitoramento de vírus existe o tempo inteiro, no mundo inteiro. Mas, por exemplo... Nunca ninguém estava monitorando assim muito esses vírus de morcego, né? Eu me lembro que era uma coisa assim raríssima, assim, vírus de morcego. Ninguém falava sobre isso, né? Então, pode acontecer um outro vírus de um outro lugar? Pode. Como eu escrevi também esses dias, cada vez que a gente desmata, a gente entra em contato com animais silvestres, que são hospedeiros de novos vírus, que às vezes a gente nem conhece. No caso do Brasil, que é um país com uma biodiversidade incrível, a gente nem sabe disso, né? E aí que está a importância de ter essa conexão entre os setores, né? Que eu acho que é isso que o livro traz, assim, da gente trabalhar como uma unidade, né? Usar né, a capacidade que alguns têm de educar, outros têm de pesquisar, outros têm de, né, do setor produtivo. A gente precisa trabalhar com isso, né? A gente precisa saber que isso é possível. E aí, escolher melhor os nossos líderes, né?
Isso justifica essa ideia de perplexidade um ano sem fim, né? Quer dizer, pode ter outra pandemia? Pode.
Com certeza.
Resta saber como trabalhar isso, como tratar, né? A partir do momento que essa possibilidade existe.
E essa questão... Desculpa, BG.
Imagina. Não, eu ia perguntar só do ponto de vista mais humano. Se falou muito, uma época, sobre a possibilidade da pandemia nos tornar mais solidários, né? Mais cooperativos, menos individualistas. A gente viu isso em determinado momento, houve uma onda de doações... Mas algo breve, né? Não sei se vocês têm alguma reflexão em relação a isso, sobre... Hoje me parece algo superado, infelizmente, aquela ideia que se tinha de um ser humano evoluído, né? Um pouco mais solidário.
Acho que tem várias reflexões exatamente sobre isso no texto, né? Nos textos. Esses 20 textos, tem vários que são essa reflexão em tese, assim. E é lógico que isso varia muito, né? Da percepção... da utopia ao ceticismo antropológico, né? Quer dizer, a gente fica, né, discutindo cada uma a partir de visões mais otimistas ou menos otimistas. Eu, particularmente, assim, eu acho que aparece isso em alguns textos, eu tenho, assim, uma percepção de que não se passa por um processo de transformação sem dor, né? Então, a gente tem as guerras aí como os grandes exemplos da humanidade, né? Todo esse processo de evolução da humanidade, ele passa por muitos... momentos, né, e até outras pandemias que nos fazem ter uma profunda reflexão e que servem de referência e exemplo para a construção da humanidade. Eu acho que a gente não percebe isso no curto prazo, né? Não é agora, não é porque todo mundo entrou num processo de doação e de fazer quentinha e cesta básica, né, que tu vai continuar fazendo isso no momento seguinte. Mas eu acho que existe sim aprendizados que eles acabam se expressando de diferentes maneiras aí no...
Agora, se eu puder acrescentar só uma coisa que eu concordo totalmente com o que tu falou, é que é o seguinte, primeiro, né, sempre vai ter, durante uma crise, aqueles humanos que demonstram o seu pior e o seu melhor. Uhum. É impressionante como isso acontece sempre nas crises. Mas o que a gente pode fazer para garantir que vai existir solidariedade? Tem que ter política pública, tem que ter lei que garanta que as pessoas vão ter segurança, vão ter saúde, né, que isso é um direito, porque, né, como... um direito civil, ele, como a gente está vendo acontecer no mundo hoje, né, ele não é uma dádiva, ele é conquistado. Então, a única maneira de tu manter isso para poder ajudar as pessoas de maneira eficaz é com política, é com lei. Né? Isso tem que transformar.
Eu acho que a gente, o quadro geopolítico aí, essas mudanças que vêm acontecendo, elas são reflexos da pandemia também, né? Quer dizer, toda essa onda ultranacionalista que se instalou de alguma maneira, né, em vários países, ela sofreu um revés muito grande com a pandemia, que não soube lidar com ela.
Isso, né? É bem legal até, isso foi ótimo.
E aí hoje fica, né, muita gente surpresa com, sei lá, com a esquerda crescendo em vários países, né, e ganhando na Colômbia, e ganhando no Chile, ganhando... mas é um reflexo da pandemia. Né? São países que souberam, né, ou governos que trataram muito mal, né, durante esse período de crise. E aí acaba tendo uma resposta, né, na construção democrática e de derrotas em função da forma com que conduziram o processo.
A gente falou da questão da educação, foi brutalmente atingida, né, com desafios que a gente vai ter que enfrentar por gerações, ainda aquelas gerações que ficaram em casa e a gente sabe das dificuldades, sim, em especial para a população mais vulnerável de acessar os conteúdos que não conseguiam chegar das aulas e dificuldade para os professores também. Desafios econômicos, a gente estava conversando com a Giane Guerra sobre essa desorganização, né? Precisou-se colocar dinheiro, injetar dinheiro, e a gente está vendo inflação hoje. Como é que a gente sai dessa conjuntura? Como é que a gente reorganiza isso? E fora os desafios, como a senhora disse, de saúde, de fato, né? Que precisam estar estruturados enquanto política pública e não como algo ao sabor do governante. Como que a gente sai disso tudo?
Então, eu acho que o que aconteceu, né? Não é que a gente vai voltar, como a Lúcia escreveu super bem, a Lúcia Pelano escreveu a orelha lá.
Excelente.
Não vai voltar ao normal. Eu acho que a gente está reorganizando o que era normal antes, né? Então, o que vai acontecer, assim, naturalmente, eu acho, né? Tu vai reorganizar uma estrutura, estruturas que já existiam para essa nova realidade. Então, por exemplo, hoje em dia, né, como eu digo sempre, um país ou países que se negarem a investir em ciência... eles vão estar imediatamente relegados à terceira, quarta divisão de qualquer coisa, né? Porque tudo daqui para frente vai ser mais tecnológico. A gente não pode viver só investindo em commodities. Nós não podemos depender da chuva. Nossa economia não pode depender do tempo, né? Do clima. Ainda mais que a gente está se encaminhando para uma crise climática mundial, né? Então, assim, tem tanta coisa acontecendo. Então, são essas mudanças. A própria educação, eu acho... vai mudar porque aprendeu muito a usar as ferramentas online também. Eu acho que isso já era uma tendência, né?
Acelerou.
Acelerou e se desenvolveram coisas bonitas. Foi complicado por um lado, mas por outro lado cresceu muito esse setor, né? Era uma tendência. Outra coisa que vai acontecer, as profissões estão mudando, né? E as universidades, né? E toda a educação, toda a base educacional tem que mudar para acomodar essa nova modificação. As profissões como a gente existia, provavelmente elas não vão existir mais, né?
Eu acho que a gente construiu, enfim, no século XX, nas últimas décadas, pós-guerra, um modelo de desenvolvimento que eu chamo das falsas teorias de desenvolvimento, né? Porque, pô, a gente foi pegando a nossa realidade aqui, né? Cara, na década de 60, 70, a gente foi capaz de poluir o Rio Guaíba, por exemplo, que é uma catástrofe. E depois, talvez, aí, né, a geração que poluiu o Rio Guaíba, ela criou um muro ali, né, possivelmente com vergonha, né, do que fez. Né? E, então, assim, isso numa lógica desenvolvimentista, né? A qualquer preço, de qualquer jeito. Porque precisa desenvolver, porque precisa... Sempre pautado por indicadores econômicos que olham só essa dimensão, né, de desenvolvimento. Né? E hoje, enfim, essa visão de novas economias, ela traz essa... a dimensão social, cultural, ambiental, junto com uma visão econômica, né? E eu acho que essa reflexão está posta, assim, né? A gente não tem nem espaço para discutir isso com a profundidade que exigiria, mas é isso, né? Uma pandemia faz com que tu reflita sobre essa visão desenvolvimentista. O que é desenvolvimento, né? O que é o normal, né? O que é saúde, né? Será que existia saúde quando a gente... A sociedade estava doente, né?
A que custo, né?
A que custo, com enormes catástrofes ambientais, sociais, né? E a gente pode olhar no mundo, sei lá, desde Chernobyl, Exxon Valdez, caindo aqui na Brumadinho, sei lá...
Mariana.
E aí a gente vai chegar e olhar assim, pô, mas que desenvolvimento é esse, né? Então essa reflexão, ela acontece, né? E as catástrofes, elas servem para isso, né? Muita gente diz, puxa, olha só como, né, os povos que passaram por grandes guerras, né, como eles têm uma visão, lógico, décadas depois, né? Isso está na sua construção cultural, né?
Uhum. Sairemos melhores, então.
A gente é otimista, né? Eu sou uma otimista incorrigível, assim. Eu já devia ter ficado pessimista depois de tudo que eu já vi. Mas não,
é não, não sei porquê, né? Eu não sei porquê.
É impressionante, é impressionante.
Vamos fazer o chamado para hoje de noite, né?
Hoje de noite.
Horário?
18 horas no espaço Unicinos, né? Ali na Nilo Peçanha, 1600.
1600?
É,
Nilo Peçanha, 1600. Eu botei 1500, isso aqui estava errado então, isso é 1600.
Ali na frente da Anchieta. A gente vai ler trechos, vai ter uma banda tocando música, a gente vai conversar.
Vai ter cerveja artesanal.
Mas olha...
Vai ser um sarau, um pequeno sarau.
Que bacana, que bacana. Doutora Cristina, muito obrigada por ter vindo ao estúdio. Imagina, que alegria, obrigada. A gente só conversava, né? É. Tudo de maneira remota. O pai da Greta, o César.
Esse é o meu sonho, né? Sabe que eu costumo dizer que essa versão aí, da, né, falando da Greta, filha,
Greta Paz.
Essa versão corrige todos os bugs da anterior aí.
Eu também, 2.0.
A gente recebeu essa semana o Antônio Villeroy, e ele tá com a filhinha, tem 9 anos, e ela tá cantando também.
Tá no show, né?
Eu já sei que eu vou me tornar o pai da Luísa, que agora não serei mais o Totonho Villeroy, então o pai da Greta, o César Paz.
É o sonho
também.
De todo pai e mãe, é verdade.
É outra aqui também, essa aponta muitos caminhos, muitas sem direções dúvida. Aqui é um baita papo, muito obrigada por terem vindo, parabéns pela iniciativa, a gente precisa muito, né, de pessoas assim, que proponham reflexões, leitura,
debates, né?
Debate, toda vez que a gente propõe partir de um pensamento, de uma reflexão, a gente está avançando. Né?
E
mesmo
nós trouxemos
que
aqui, né, Kelly?
Olha!
Um livro para ti e outro para o Paulo Germano.
Obrigado, César. Obrigado,
a gente vai querer que vocês assinem. Muito obrigada por terem vindo ao estúdio. Voltem sempre.
Obrigada por nos chamar.
Obrigada. Adoramos.